salários. Salários em atraso desta empresa privada, é esta, pelos vistos, a política que a IEL e a direita pretendem impor. Porque quando a IEL diz que a única solução para o setor ferroviário é a privatização, senhores deputados, perguntem às famílias das vítimas da tragédia do acidente ferroviário que ocorreu há dias em Larissa, na Grécia, com mais de 60 mortos e 50 hospitalizados, passageiros desaparecidos por entre as cinzas, porque lá a empresa privada Hellenic Train é hoje confrontada com investimentos de segurança que não foram feitos e com greves dos trabalhadores contra a gestão desastrosa e criminosa que lá é feita. Perguntem às pessoas do Ohio, nos Estados Unidos, que sofrem as consequências do que terá sido um dos maiores desastres ambientais com um acidente ferroviário que surgiu na sequência da proibição da greve dos ferroviários norte-americanos. Perguntem aos passageiros dos comboios da Escócia e do País de Gales que dentro de poucas semanas, no mês de junho deste ano, vão ter o serviço ferroviário nacionalizado porque a privatização teve resultados desastrosos e lá na Escócia e País de Gales, aí está a ferrovia a regressar ao controle público para grande desgosto da iniciativa liberal e da direita. Cá em Portugal temos que aprender... com a realidade, termino, Sr. Presidente, do nosso país e dos outros países. O que é preciso, de facto, é investimento na ferrovia, investimento nas condições de qualidade e segurança, no reforço da oferta e no respeito pelos trabalhadores. Muito obrigado.
Está agora inscrito o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Faça a favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário de Estado, é bom vir aqui ao Parlamento falar de comboios. E falar de comboios também por boas razões. Mas, primeiro, vamos falar do incidente. Na passada quarta-feira, dia 1 de março, num dia de greve e com 25% dos comboios a efetuar os serviços mínimos, um passageiro que se sentiu mal disposto puxou o sinal de alarme. Enquanto o revisor seguia os procedimentos de segurança e se deslocava para a carruagem onde o sinal de alarme havia sido atuado, alguns passageiros abriram as portas e saíram para a linha. Rapidamente as imagens do incidente proliferam nas redes sociais, levando aos habituais discursos de populismo e de ataque ao serviço público ferroviário. A pergunta que se impõe neste momento a um democrata que não se deixa... embriagar pelo populismo e pela demagogia é: esteve em causa a segurança dos passageiros? Não esteve. De imediato, as linhas foram interditadas. Esta é a verdade, e como é óbvio, lamentamos a ocorrência, mas não embarcamos na demagogia da IEL. E não o fazemos porquê? Primeiro, porque defendemos o Serviço Público de Transporte. E segundo, porque sabemos que desde a nossa chegada ao Governo em 2015, a CP efetuou, ouçam bem, 4 milhões de serviços ferroviários e transportou 1 milhão de passageiros. Em momento algum, houve um incidente similar. Sabemos dos problemas provocados pela greve, sabemos das dificuldades dos trabalhadores da ferrovia, mas não entramos em populismos. Defendemos, obviamente, o direito à greve e, obviamente, estamos preocupados com os portugueses, que todos os dias usam um comboio. Mas discordamos por completo com a análise da IEL, que defende a concessão da CP para resolver os problemas relacionados com a greve. Vejam bem o exemplo daquilo que aconteceu na Grécia. E se a IEL fizesse o trabalho de casa, ia perceber que também existem muitas greves nas empresas privadas do setor de transportes. O Sindicato de Maquinistas, entre 2021 e 2023, fez, ouçam bem, 170 dias de greve. Os números são os seguintes: 153 dias em concessões privadas e apenas 18 dias na CP pública. Analisados os factos, a IEL trouxe este assunto a debate não para resolver os problemas da ferrovia nem dos portugueses, mas para tentar colocar o debate à sua agenda ideológica. Bem, aqui sugeri concessionar uma das últimas empresas públicas que nos resta a um qualquer privado. Qualquer privado não. Todos sabemos a quem quer entregar a CP. A pergunta que fazem os portugueses, se a IEL conhece algum modelo europeu de concessão que funcionou e que nos recomenda. Porque por onde querem começar? Querem começar pelo modelo da senhora Thatcher? O franchising ferroviário resultou na fragmentação e privatização desregulada da exploração do serviço de passageiros. Os resultados são factuais. Dezenas de acidentes ferroviários, atrasos constantes, degradação do serviço público ferroviário e os preços dos bilhetes mais caros da Europa. Aliás, isso obrigou o governo conservador do Sr. Johnson a criar uma entidade pública para gerir a infraestrutura e a concessão dos contratos de serviço de passageiros. Ou querem falar de Sérgio Monteiro, nomeado pelo governo do PSD para liderar a ferrovia, que tinha claramente uma agenda liberal. Digamos que era um liberal num governo do PSD. Preparou a CP para a concessão, basta ler o seu plano. Desativar linhas, privatização da EMF, fecho de oficinas, diminuição dos serviços comerciais, diminuição exponencial do número de trabalhadores e a decisão de encostar dezenas de comboios. Só na região de Lisboa encostou 10% dos comboios. Encostou dois comboios com apenas 15 anos. Um exemplo de gestão ruinosa sem precedentes na ferrovia mundial. Com o regresso do Partido Socialista ao Governo, era necessário estabilizar as operações em ruptura por falta de trabalhadores e de material circulante. Era necessário avançar rapidamente com as obras de modernização da rede ferroviária nacional. E é isso que estamos a fazer. Em primeiro lugar, era necessário trazer pessoas para os comboios. Para isso, criámos o passo único. Além das poupanças nos bolsos dos trabalhadores, aumentámos os números de passageiros nos comboios. Contratámos trabalhadores. Está em curso o maior investimento na ferrovia dos últimos 100 anos. Praticamente toda a rede nacional está em obra, com investimentos totais de 2 mil milhões de euros. Para os mais traídos, relembro algumas das mais importantes. Modernização da linha do Minho, da Beira Baixa, da Beira Alta, do Leste, do Oeste, do Algarve. Continuação da modernização da linha de Douro. Está em construção a primeira linha de altas prestações em Portugal, entre Évora e Elvas. Mas também na CP foram feitos fortes investimentos. Foi assinado o contrato de serviço público, foram abertas oficinas, foram reparados 81 veículos ferroviários, foram criados novos serviços no Minho, no Alentejo, foram adjudicadas 22 automotoras, foi lançada a maior compra da história de comboios em Portugal, 117, com mais 36 de optação de compra. Este ano será anunciado o vencedor concorrente que irá fabricar os comboios em Portugal. A EL acusa o modelo de não funcionar e de ser monopolista e pede para concessionar. Senhor deputado, não há restrições à entrada de operadores privados em Portugal. Ao contrário do que sugere, o mercado está liberalizado. A concorrência é saudável, mas é de mais elementar justiça que a CP possa ter possibilidade de concorrer de igualdade de circunstâncias. Por último, Sr. Deputado, a CP é um exemplo mundial em economia circular e na boa gestão dos dinheiros públicos. Nós no PS, cá estaremos para defender o caminho de ferro público.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Reis Francisco. Peço silêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal marcou este debate com um discurso a lamentar o efeito das greves, ao mesmo tempo que defende a privatização do setor. Eu, relativamente a isto, deixo só a pergunta, é equivalente, não é? É colocar o setor privado como ator predominante do setor ferroviário. Aquilo que eu questiono é como é que a Iniciativa Liberal propõe garantir a paz social, se estão em condições de dizer aos trabalhadores que atualmente fazem greve e que fizeram greve, que no modelo da Iniciativa Liberal conseguiram defender melhor os seus direitos do que no modelo atual, se conseguiram obter aquilo que atualmente reclamam. Porque no Reino Unido, o exemplo do Reino Unido já foi aqui trazido várias vezes, eles foram pioneiros na fragmentação e privatização do setor. Eles foram pioneiros na fragmentação e privatização do sistema ferroviário. E estão agora ao fim de 30 anos e com um governo conservador a reverter essa privatização. Depois fala-se aqui da degradação dos serviços suburbanos. Certamente não estão a falar deste governo. Porque nós sabemos exatamente, e já foi aqui referido, quando é que houve reduções dos serviços suburbanos. E sabemos porque já foi aqui referido. E sabemos que nos últimos 4 anos, não nos últimos 7, nos últimos 4 anos, houve uma redução significativa das subversões e isso é resultado do trabalho que tem sido feito. E porque este governo é mesmo aquele que está a investir mais na ferrovia nas últimas décadas. Referiu-se aqui o exemplo de que em 2020 havia comboios a 160% de lotação na linha de Sintra e que a pandemia é que nos salvou. Ora, isso não é verdade. Certo? Não, isso é verdade. O que não é verdade é que foi a pandemia que nos salvou. Porque em 2022 nós já transportámos mais passageiros do que em 2019. Ou seja, o transporte ferroviário, a CP, é o único, na verdade, é o único operador na área metropolitana de Lisboa que já superou, o número de passageiros que transportava antes da pandemia. E nós eu sei perfeitamente o que é andar em comboios na hora de ponta. Nós não temos dificuldade, senhores deputados, nós não temos dificuldade em reconhecer que há problemas. Nós temos obras que atrasaram, temos falta de pontualidade provocada em grande parte por termos uma boa parte da rede em obra, temos linhas onde o serviço é fraco, temos comboios antigos e desconfortáveis, eles são desconfortáveis não só para os passageiros, mas também para os próprios trabalhadores ferroviários, mas também é injusto não reconhecer aquilo que foi feito e está a ser feito. Se nós temos atrasos nas obras, é porque temos obras no terreno, se não tivéssemos obras não tínhamos atrasos. Nós temos mais de 400 km de linhas por todo o país em obras de modernização. E isso é o que explica que os nossos índices de pontualidade neste momento sejam mais baixos do que aquilo que seria de esperar. Nós estamos neste momento a construir o mais extenso troço de linha férrea construído num século neste país e que é também o primeiro troço de linha férrea em Portugal com parâmetros de alta velocidade. No material circulante, entre aquilo que foi recuperado e modernizado, temos dezenas de novas unidades disponíveis e que nos permitiram reduzir as supressões para níveis mínimos, para níveis comparáveis com os melhores países da Europa. E esses números não nos deixam qualquer margem para enganos. Nas modernizações do material circulante, é sempre feito um esforço, dentro das limitações próprias do material que é antigo, para melhorar as condições de transporte dos passageiros e as condições de trabalho dos próprios trabalhadores ferroviários. Pela primeira vez em mais de 20 anos, estamos a comprar novos comboios. Temos 22 comboios que já estão contratados, já estão em produção, e temos 117 a concurso, que é o maior concurso de sempre da história da CP. Também não se pode dizer que andamos só há anos a anunciar que há concurso e que há obras e que não temos resultados para mostrar. Que o digam os passageiros que usam o comboio na linha do Minho, na linha do Leste ou na linha da Beira Baixa. Uns têm agora um serviço melhor do que tinham e outros têm um serviço que antes não tinham de todo. Não é suficiente? Claro que não é. É por isso que nós estamos já a fazer os projetos para o próximo ciclo de investimentos, que será várias vezes maior do que este que está agora a concluir. Que será o maior ciclo de investimentos da nossa história. A linha de alta velocidade de Porto-Lisboa vai mesmo acontecer, tem o projeto em curso, tem a avaliação de impacto ambiental em curso e temos a maior parte dos restantes projetos em curso. E, finalmente, nós estamos a dotar o país de um plano ferroviário nacional. É claro que as linhas nos mapas não transportam pessoas e nem sequer transportam mercadorias, mas só com estabilidade e consenso no planeamento é que podemos ser levados a sério nas ambições para a nossa rede ferroviária. Aqui, permitam-me saudar vários dos partidos que já apresentaram propostas próprias para este plano, mas reforçar a importância de que ele exista e de que nós tenhamos estabilidade para o planeamento do investimento ferroviário no futuro. Nós podemos ficar presos aos incidentes, aos pormenores, apontar defeitos e insuficiências que existem e que nós não negamos e que vão demorar tempo a eliminar. Mas isso não nos pode impedir de reconhecer as melhorias que são visíveis e que há muito tempo, há várias décadas, que não se fazia tanto pelo caminho de ferro em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho três pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, depois desta sessão de propaganda feita pelo Partido Socialista com o maior investimento de sempre, até vamos comprar comboios agora, que uma coisa não fazíamos há não sei quanto tempo, uma coisa extraordinária, extraordinária. A única coisa que ficámos...
Tenho de pedir outra vez o favor de se deixar o orador, qualquer que ele seja, falar. Faz favor de prosseguir, Sr. Deputado.
E ficámos só sem saber uma coisa que era importante, Sr. Secretário de Estado, e já agora, Sr. Deputado, que já que não veio o Ministro João Galamba, tivemos hoje um propagandista-mor a substituir o Ministro João Galamba, que é quando? Quando? É que estamos fartos de anúncios. Estamos